Eu quero saudar aqui inicialmente o proponente desta sessão, o senador Cristóvão Buarque, nosso companheiro meu, que eu tenho a honra de tê-lo como vice-presidente da Comissão Senado do Futuro, bem como também do meu companheiro de Câmara dos Deputados, ministro e deputado federal, Raul Jungmann. Quero cumprimentar também aqui o ministro Patrus Ananias, que eu não conheço bem a história religiosa do Patrus Ananias, mas com certeza ele falou aqui no mesmo ar do bispo. Então, um ar iluminado, cardeal. Então, eu quero aqui cumprimentar também o governador Hollenberg, que acaba de sair, o arcebispo da Arquidiocese de Brasília e também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu que tenho uma irmã franciscana, então também o cumprimento em nome de toda a congregação. O reverendíssimo senhor Dom Sérgio da Rocha. Quero cumprimentar também o representante do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, o senhor presbítero Daniel do Amaral. E a todos que aqui se fazem presente, o senador Hélio também aqui conosco. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com muita satisfação que saúdo os membros dirigentes e os componentes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e também do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC. Parabenizá-los pelo lançamento da quarta campanha da Fraternidade Ecumênica, que confirma, antes de tudo, o objetivo comum das entidades, calcada na busca do restabelecimento da unidade entre os cristãos para alcançar uma pacífica convivência. E também pelo tema proposto, urgente e atual, muito atual e extremamente preocupante, diga-se de passagem. Com foco no saneamento básico, no desenvolvimento, na saúde integral e na qualidade de vida, a iniciativa é mais um trabalho cristão, sendo aplicado no cotidiano de cada um, e que deve se refletir em todas as esferas do nosso governo. Direito fundamental de que dispõe a nossa Constituição. O saneamento básico, se assim podemos afirmar, é, sem dúvida alguma, o pai da saúde pública. E no Brasil, infelizmente, é carente de investimentos nesse setor essencial. Fato reconhecido por todos os governantes. Muitas são as pessoas com problemas na recepção de serviços de tratamento de água e de esgoto, além da coleta do lixo. E não se trata apenas de um problema urbano, senhor presidente, senhoras senadores e a todos que aqui presentes. Os centros urbanos sem saneamento é seguramente um retrato mal acabado de uma sociedade que se adoece dia após dia. Todavia, me preocupa dizer que o campo, o meio rural brasileiro, eu que sou médico veterinário, a situação ainda é mais preocupante. Se não vejamos, hoje, apenas 42% das moradias rurais dispõem de água canalizada para o uso doméstico. Outros 58% usam água de outras fontes, porém sem nenhum tipo de tratamento. Isso sem contar a incapacidade dos pequenos produtores brasileiros de, às vezes, sem ter um banheiro ou fossas em suas pequenas habitações. Ou seja, o que esperar de um quadro como esse? Destaco esses problemas do meio rural, pois no meu estado, o estado do Mato Grosso, é recordista em produção e exportação. É obviamente, dar condições para o trabalhador sobreviver, se sustentar, se manter saudável e se desenvolver profissionalmente é uma tarefa que garante retorno expressivo em pequeno, médio e longos prazos. Apenas 52% dos domicílios rurais possui coleta de esgoto ligado à rede geral. Esta é outra realidade a ser mudada. Dar dignidade a 100% da população é um dever moral e religioso, mas também cívico e constitucional. No meu estado, ainda, senhor presidente, temos que conviver com a malária, temos que conviver com outras doenças e agora nós estamos aqui a tratar da dengue, né? O Aedes aegypti, que hoje está causando uma preocupação não só no Brasil, mas mundial. Eu que há poucos dias estive no Chile com o presidente Cristóvão e lá, num congresso do futuro, o que se mais discutiu era exatamente isso, a qualidade de vida no planeta e principalmente a preocupação com essa endemia que hoje está causando uma preocupação muito grande aqui no nosso país. E, felizmente, mesmo tarde ou cedo, o governo tomou as providências de convocar a população. E agora, no sábado, nós tivemos uma mobilização nacional que acredito que foi assim, muito importante, porque tudo também, como disse o senador Cristóvão, é um processo educacional. Combater, exterminar o Aedes aegypti não será feito apenas por um combate específico da área pública. Será principalmente com a consciência educacional de toda a população. Então, dar dignidade a 100% da população, como eu disse, é um dever de todos nós. Por isso, digo que num país onde temos o privilégio de possuir 12% de toda a água doce do mundo, é inadmissível ter ingerência em quaisquer regiões sem esperar uma crise para agir. Agora, temos 12% da água doce do mundo, mas, infelizmente, já temos situações como a cidade de Manaus, que é toda ela cercada de água, com problemas seríssimos de água potável para a população, dado o volume de contaminação do lixo, do esgoto, sendo jogado através das palafitas, sem nenhum tratamento. E outras cidades, como vivemos a crise agora em São Paulo, Rio de Janeiro, portanto, falar em saneamento é preocupar também com a qualidade de vida no planeta. Devemos nos prevenir, nos atentar para esses problemas específicos e fazer de nosso país um exemplo para todo o Mercosul e também para a América Latina. Cristão é também, senhoras e senhores, pensar no mundo inteiro. Afinal, temos uma enorme quantidade de água, mas também somos campeões em desperdícios. Vejam bem, no sistema de distribuição brasileiros, a média de água potável desperdiçada chega a 37%. Portanto, senador Cristóvão, é mais um aspecto educacional que precisamos trabalhar com a população. Porque a gente, às vezes, vê, né, o custo para uma cidade, para o poder público, captar uma água, fazer o tratamento para que ela chegue às casas e as pessoas usarem aquela água tratada, que foi clorada, com todo um custo, sendo jogada, às vezes, para lavar carros, enfim, indiscriminadamente, e chegando a esse nível de desperdício. Ou seja, não podemos entrar na contramão do progresso ambiental, tão discutido nos dias atuais e tão necessário para a manutenção futura da vida. Quero aproveitar para parabenizar de maneira póstuma ao Dom Eugênio de Araújo Salles, que teve a iniciativa de criar campanhas da fraternidade como essa, que celebramos aqui nessa segunda-feira. Por meio dele, foram traçadas as diretrizes dessa iniciativa de sucesso. Para não me estender nesse tema tão importante, senhor presidente, quero aqui reproduzir as diretrizes sugeridas pela própria campanha para que a sociedade e os membros do governo possam colocar em prática, de forma individual e coletiva, as ações em favor do desenvolvimento sustentável e do crescimento consciente de nossas cidades. Tendo como tema, primeiro, usar a água com economia, denunciar vazamentos de água, fazer uso consciente da energia elétrica, dar destino a poluentes como óleo, pilhas, etc. Segundo, cobrar dos gestores a água encanada, a coleta regular do lixo e as providências próprias do poder público. Terceiro, atentar para a qualidade da água, para as estações de tratamento do esgoto e dar suporte às cooperativas populares de reciclagem de resíduos sólidos. E aqui, senhor presidente, quero terminar esse discurso com uma frase que os representantes da CNBB e da CONIC provavelmente, e tenho certeza, conhecem, pois faz parte do hino da campanha desse ano. Eu sonho ver o pobre, o excluído, sentar-se à mesa da fraternidade. Governo e povo trabalhando unidos na construção da nova sociedade. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui, senhor presidente Cristóvão, e parabenizá-los por essa iniciativa. E como eu tinha feito um compromisso contigo, quero trazer aqui o livro do meu companheiro de Mato Grosso, Dante de Oliveira, que tive a oportunidade, como deputado federal, de propor na Câmara dos Deputados e termos aqui como um dos perfis parlamentares este livro, que depois algum dos companheiros da mesa que quiserem posso fazer chegar também. Ele que foi um grande lutador, o homem das diretas já, um exemplo de um político do meu estado, que também para mim foi muito importante a convivência que tive com o Dante. Parabéns a todos vocês, felicidade, e que Deus abençoe e ilumine para que a gente possa fazer com que o Brasil encontre os caminhos de deixar para as próximas gerações um país saudável, principalmente com aquilo que tanto o Cristóvão fala, com mais educação a toda a nossa população. Muito obrigado.